podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Olha, hoje nós vamos conversar aqui com o vereador do PV, Marco Aurélio Filho, com a participação da colunista de política do Folha de Pernambuco, Betânia Santana. Bom dia, bem-vinda aqui ao nosso Folha Política, vereador.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Betânia. Uma satisfação imensa estar aqui na Rádio Folha e dizer da alegria de ter você, Patrícia, mediando aqui essa conversa. Porque quem acompanha a Rádio Folha sabe da importância de Patrícia, principalmente pela questão da cultura, que é algo que a gente também defende muito na Câmara, e parabéns pelo seu trabalho desde já. Nunca tive a oportunidade de estar com você, então aproveitando esse momento aqui.
Tá, obrigada então, vereador. Betânia Santana, bom dia.
Oi, Patrícia, bom dia. Hoje é sexta-feira, né, Patrícia? Graças a todos os deuses e todas as deusas.
É, e a sua coluna, fazer aqui só um adendozinho à sua coluna, tome tenência, né? Foi um recado que mandaram pro PT, né, Betânia?
Foi assim que eu li.
É isso, então. Bem-vinda mais uma vez, Betânia. Você, obrigada, que já Patrícia, é a âncora aqui do Folha Política, com certeza.
De
junto
jeito
ao nosso,
nenhum.
Ao nosso amigo Jota Batista.
De jeito
aí hoje está dividindo comigo, né, durante esse mês de maio, estamos dividindo aqui essa bancada. É sempre muito bom estar contando com a participação de Betânia. Mas vamos lá, vamos conversar aqui, vereador, sobre o fortalecimento, como é que o senhor vê o fortalecimento do Partido Verde aqui no Recife? Como é que estão aí as filiações, os nomes para majoritário? O que é que o senhor pode trazer para a gente?
Primeiro, já de antemão, avisar, eu tinha dito isso da outra vez, Patrícia, que o primeiro veículo que saberia desse momento seriam vocês. Nós assumimos então a presidência do Partido Verde aqui no Recife, né? Um desafio aí bastante interessante, esperado por muita gente. Betânia de vez em quando colocava isso na coluna dela, e a gente está muito otimista. Para vocês terem ideia, quem está nos acompanhando, o Partido Verde não tinha sequer um vereador no estado de Pernambuco. Hoje nós temos aí cerca de 250 candidatos a vereadores. Só que no Recife já temos dois vereadores da cidade do Recife, eu, o vereador Marco Aurélio Filho, e o vereador colega Vitor André Gomes, e a gente está aí oficialmente, além dos candidatos, com 66 pelo estado afora, 10 candidatos a vice-prefeito, 5 candidatos a prefeito. Então assim, é um novo momento que o partido vem vivendo, capitaneado, liderado pelo deputado federal, presidente da sigla no estado, Clodoaldo Magalhães, e a gente está otimista, vendo que estamos no caminho certo, um partido que é tão necessário. Eu sempre costumo dizer, quando estive em Brasília com o presidente nacional, com o presidente Pena, que o Partido Verde é necessário, que ser verde é necessário, e vai muito mais além do que a discussão, por exemplo, de reciclagem de lixo, de qualquer outra temática sobre isso. A sustentabilidade é uma pauta muito transversal, e o Partido Verde, desde a sua fundação, ele vem pregando isso aí, e a gente está junto nesse fortalecimento.
Quando o senhor diz de 250 candidatos a vereador em todo o estado, é isso?
Isso.
E no Recife são quantos?
No Recife a gente vai anunciar uma chapa aí, porque estamos na federação, né? PT, sim, PV e PCdoB. Então hoje nós já temos 12 nomes colocados, e aí na próxima rodada a gente deu uma missão, cada partido, de apresentar seus 12 primeiros nomes para que a gente possa fazer uma peneira e no total apresentar 39 candidatos. Se assim manter os números, né? Porque sim, até então a gente está naquela dúvida ainda se serão 39 ou candidatos, 37. Se serão 37. No caso, em ficando as 39 vagas, são 40 candidatos que serão apresentados pela chapa.
E o senhor acredita que o PV faça quantos?
Acredito que a federação hoje, sem medo de errar, Betânia, a gente faz 5 vereadores direto, né? Sem disputar, inclusive, a questão daquela sobra, que inclusive a conta mudou. Então hoje a federação, sem dúvida e sem medo de errar, faz 5 vereadores, e a gente está numa boa expectativa aí para que pelo menos 2 sejam do Partido Verde.
Então vai praticamente manter o que tem hoje, né?
É, basicamente isso. Nós temos outros nomes também que estão disputando a altura, né? E toda eleição, eu costumo dizer, a gente tem que ter medo, a gente tem que disputar, a gente precisa de quadros, nós precisamos disputar a altura para fortalecer não só a questão do Partido Verde, mas da federação, que, diga-se de passagem, é algo novo. A nível municipal, será um novo momento. A gente nunca viveu isso ainda, como vai ser a partir do próximo ano, depois das eleições. A federação, ela age em bloco. Nós temos líder da federação a partir desse momento no ano que vem na Câmara, então é algo muito novo e a gente está buscando realmente fortalecer essa coalização desses três partidos, do PT, do PCdoB e PV.
E quando a gente fala de federação PT, PCdoB, PV, aí a gente vai logo para a vice do prefeito João Campos. Como é que o senhor avalia esse cenário e essa decisão de ele deixar só para o finzinho, para a última hora? É maltratar demais a federação?
Os ansiosos que se cuidem, né? Mas eu acho que o prefeito João Campos, eu tenho dito, Betânia e quem nos acompanha, o seguinte: um prefeito que tem mais de 80% de avaliação, está muito claro que ele tem mais acertado do que errado. Isso lhe coloca a João numa condição muito confortável para amadurecer ainda mais essa escolha. E eu tenho certeza que, no momento certo, o nome que for apresentado vai ser o nome que vai representar e dar continuidade a esse projeto tão exitoso que está sendo na cidade do Recife.
Na última entrevista que a gente fez aqui, até foi por videochamada, Patrícia, com o presidente estadual do PV, que é o deputado federal Clodoaldo Magalhães, ele citou alguns nomes que o partido poderia indicar para a vice do prefeito João Campos, o seu na lista, pelo PV. Como é que o senhor avalia essa colocação que ele fez? Acha que o partido tem esse fôlego e dentro da federação, isso, até de disputar com o PT essa possibilidade?
Primeiro, eu recebi com muita surpresa e entusiasmo, na verdade, não como o deputado federal Clodoaldo, que é o nosso deputado, mas como o presidente do partido, da legenda, poder enxergar o nosso nome como uma possível indicação. Eu enxerguei com muita tranquilidade, porque, sem dúvidas, acredito que, e nós defendemos que este nome da vice de João Campos venha da federação, até pela representatividade do que todo esse grupo político, né, ele significa. Então a gente está aí otimista, e como eu disse no início aqui, Betânia, o prefeito, no momento certo, ele vai apresentar o melhor nome para que a gente possa continuar nesse ritmo que a gente tá vendo. O prefeito João Campos, ele tem acertado, e ele com certeza não vai errar no nome da sua indicação para vice-prefeito. E é natural que os partidos, obviamente, pela sua organicidade, pela sua organização, para se fazer valer a sua voz, mostrar que está ativo, que apresente nomes, que debata nomes. Então, assim, a gente chegou com muita tranquilidade a essa indicação, vamos dizer assim, do deputado Clodoaldo, mas também com muita tranquilidade de que o prefeito João Campos, no momento certo, no momento adequado, ele vai indicar o nome necessário, eu diria assim, para que ocupe essa candidatura a vice-prefeito.
E aí...
Vamos, Patrícia.
E aí, só pegando esse gancho, né?
Sim,
quando ele
por
fala
favor.
Assim, esse nome necessário. E aí, o senhor acha que essa. Como é que vai ser essa eleição? Primeiro turno, segundo turno, esse nome necessário exatamente para faturar logo desse primeiro turno? Como é que o senhor vê esse movimento?
A gente viu nas últimas pesquisas agora, inclusive, os números que daria a condição confortável para que João, né, ganhasse no primeiro turno. Eu sou daquele que defendo que toda eleição ela tem que ser do jeito que está sendo realmente, né? Um debate muito necessário para que a gente possa avançar, para que a gente possa apresentar um projeto para a cidade e não um projeto político. E a gente tem visto essa sensibilidade de João nesse sentido, na sua relação e no diálogo com os partidos. Um projeto para a cidade, não um projeto pessoal, não um projeto de poder, um projeto para a cidade, um projeto de governo, que a gente possa continuar fazendo essas entregas. A gente tem visto a capacidade de entrega hoje da cidade. A gente tem obra de todo canto, da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, periferia da cidade do Recife, que é algo que a gente defende. Necessariamente a gente precisa construir forças políticas que levantem essa bandeira de fazer chegar a política para quem mais precisa.
O senhor acha que foi prematuro do presidente Clodoaldo ter citado o seu nome, um vereador em primeiro mandato?
Rapaz, eu como eu disse, Betânia, é ótimo, uma fascada pergunta, mas assim, não sei se seria prematuro, mas se ele indicou o nosso nome é porque ele enxerga que a gente tem capacidade para representar, acima de tudo, o Partido Verde, porque essa é a nossa missão aqui. A partir do momento que a gente escolhe o Partido Verde, que nós fomos indicados para assumir a presidência, significa que a gente está nessa construção, uma construção necessária, programática do partido. Nosso mandato ele já vinha, por exemplo, atuando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma prerrogativa do Partido Verde. Como eu disse no início, um partido tão necessário, que desde a sua fundação elenca tantas prioridades que precisam ser debatidas politicamente, que as construções de políticas públicas necessariamente precisam ser feitas. Então a gente já tinha uma relação. Por exemplo, em 2021 eu apresentei um projeto de lei que é o Escolas Verdes, nem imaginava que poderia hoje estar no Partido Verde. Então só fortalece, né, o nosso compromisso, acima de tudo, com a cidade, mas com as pautas programáticas do partido, e talvez por esse motivo ele tenha enxergado aí o nosso nome como um forte potencial.
Antes mesmo de passar a compor a base do PV e, consequentemente, integrar a federação, o senhor já estava na base do prefeito João Campos, né? Mesmo em outro partido. E aí, o senhor já se sente muito adaptado à federação, ao governo oficial? Porque, eu vou lhe explicar a pergunta, porque eu tenho acompanhado algumas agendas do prefeito e vejo que o senhor corre meio por fora, assim. Não está, como a gente diz, encangado com o gestor municipal. É por aí? Foi uma opção?
É, uma opção. Assim, nosso mandato ele é muito pé no chão, como eu costumo dizer. Então, assim, tem agendas naturalmente que não são agendas do nosso mandato. Então, não faz muito sentido para mim estar ali colado com o prefeito. Não é sobre isso. O prefeito também ele tem que estar muito livre e à vontade para circular na cidade com as lideranças que ele acha necessárias para aquelas pautas. Então, por exemplo, não adianta eu estar entregando uma agenda com o João no Barro, por exemplo, no bairro do Barro, uma área que eu não tenho muita atuação política, né, algo que lá ele tem os representantes locais dele. Então, eu fico muito tranquilo nessa relação das agendas de João. E acompanhando as agendas que eu acho que é importante estar ao lado dele, que necessariamente combinam com o que a gente defende na Câmara. Então, não é, já estou muito adaptado. Desde o início, deixei muito claro que estar na base de João é estar do lado certo de um Recife que está dando muito certo. Os números demonstram isso, mas acima de tudo a gente que anda pelas comunidades da cidade, que anda principalmente na área periférica, eu insisto na área periférica, porque eu sempre costumo dizer que a política é para quem mais precisa. A gente vê essa entrega, a gente vê que o prefeito tem chegado na ponta onde mais precisa. Isso me deixa muito tranquilo em caminhar ao lado dele e de defender sem dúvidas que ele é o nome mais necessário para a cidade do Recife.
Eu senti sua falta, especialmente ontem no Hospital,
né?
Das Crianças.
No Hospital das Crianças.
É, no Hospital da Criança, porque foi uma obra que, com apoio do governo federal, né? Ela está dentro do novo PAC. E aí, com a presença do ministro, de toda a bancada da Federação Estadual e até municipal também, eu encontrei
ontem
o seu par de partido, que é o Vitor.
Eu estava bem representado pelo vereador Vitor, mas a questão é que a gente também tem os nossos outros afazeres, né? Ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião de comissão de finanças importantes. Depois eu tive que me reunir com a ouvidoria, eu sou ouvidor da Câmara, então eu meio queria chegar atrasado e necessariamente eu não queria, eu acho que não é de bom tom chegar depois que o prefeito já está. Mas a gente está muito afinado, como diz o Matuto, está tranquilo quanto a isso.
E as pautas, esse semestre ainda na Câmara, vai dar para saculejar aquele plenário com projetos polêmicos ou realmente o plenário vai ser feito nas ruas?
Não, eu acredito que a Câmara ela tem um poder, ela tem uma altivez necessária do próprio poder legislativo e por ser o poder da capital, ela é essa caixa de ressonância para a sociedade. Muitas vezes pautas que não são municipais, que não são de competências nossas enquanto vereador, surgem do debate do plenário e que a gente precisa estar sempre batendo na tecla, chamando atenção, fazendo bom debate, como, por exemplo, a questão da segurança pública, que foi algo que a gente levou ao plenário na semana passada. Mas, por exemplo, neste momento, o prefeito já encaminhou para a Câmara Municipal a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, que é importante para que a gente possa discutir quais serão as prioridades e os impactos necessários para a cidade. Então, o Poder Legislativo ele é fundamental nessa construção, né, nessa coalizão de forças, para que a gente esteja empenhado e imbuído realmente em apresentar um orçamento necessário e que seja a prioridade, que seja a voz das ruas. A gente que está muito na ponta, que a gente está sempre muito próximo do eleitor, a gente traduz esse sentimento, né, o que o eleitor está querendo, o que a comunidade está querendo, o que a cidade está precisando, nessas questões da LDO, seja na LDO, seja na Lua, que são as leis que realmente dão o parâmetro da governança do Poder Executivo.
E isso já para o próximo ano, isso. Né? Essa LDO. Como é que o senhor avalia? O que é que está precisando de mais recursos? Que vocês sentiram falta nesse período legislativo agora? Onde é que vai dar para mexer um pouco mais, ajustar com mais recursos?
Betânia, quem nos acompanha sabe da nossa luta, digamos assim, por algumas questões, seja na parte da cultura, seja na parte de infraestrutura. Obviamente não tem como ser diferente, a questão da infraestrutura sempre parte na frente. A gente sabe que o Recife tem aí quase que 80% da população que mora, que reside em área de morro. Essas áreas elas precisam ter um olhar diferenciado. E aqui eu destaco, por exemplo, o incremento que nós fizemos para os programas parcerias, que é um programa que tem dado certo. Uma emenda que nós fizemos, alocamos aí no ano passado, né, para que a gente possa ampliar essa questão do projeto parceria, que facilita bastante no dia a dia, que foge um pouco daquela parte burocrática de licitar grandes obras e tudo mais. O parceria ele consegue chegar em pequenas obras, trazendo a comunidade para junto, inclusive, utilizando a mão de obra local, onde a própria comunidade tem esse pertencimento em relação à obra e passa a valorizar ainda mais. destaco a questão da primeira infância, que também foi uma emenda nossa no ano passado, que é uma prioridade de todo, deveria ser uma prioridade de todo gestor. Não à toa que o prefeito partiu na frente. A gente teve um encontro aqui da Semana do Bebê, um encontro da Urba 95, mostrando que o Recife ele está realmente caminhando a passos largos nesta consolidação da primeira infância. O secretário Fred Amâncio tem feito um trabalho extraordinário e a gente na Câmara tem colaborado para isso. Então a LDO e a LOA, ela serve muito para que a gente possa traduzir o sentimento das ruas na prática, o que o prefeito tem que priorizar. Então a gente tem avançado nessas questões. A parte da cultura não tem como ser diferente. A cultura periférica é algo que a gente tem chamado muita atenção, que de fato tem um trabalho necessário não só na consolidação da identidade da cidade, um município como o Recife, né, que é tão amplo, que é tão diverso, mas também na consolidação de oportunidades. Desde o início do nosso mandato, tenho dito que a nossa prioridade, que a nossa obrigação enquanto legislador é fazer do Recife essa capital das oportunidades. E a gente tem visto que tem dado certo, que o legislativo tem atuado fortemente para que isso avance.
É, e aí a gente pegando aqui a carona aqui na cultura, né? Respeite meu brega, né, vereador? E aí eu gostaria que o senhor falasse também sobre a Bolsa Atleta, né? Que aí é uma importante também, uma ação importantíssima, e o incentivo, a gente sabe que cultura, atletismo, educação, né? Todas essas são ações importantíssimas, né?
Isso, com certeza.
Para a juventude.
Uma das nossas emendas também foi essa questão da ampliação do Bolsa Atleta. A gente precisa compreender que o desenvolvimento da cidade ela perpassa por esses eixos e vai muito mais além, transcende a questão da sala de aula de português e matemática, como eu costumo dizer. O esporte faz parte dessa formação, a cultura faz parte dessa formação. Muitas vezes o aluno não se identifica, por exemplo, com aquele, né, o básico mesmo. Muitas vezes o aluno está ali na média 7, na média 6, mas ele encontra no esporte a oportunidade que ele precisava, né, para focar em outras questões. Hoje a gente tem grandes atletas que são referência para todos nós. Hoje a gente tem grandes artistas que são referências para todos nós. E a gente precisa fazer esse debate muito maduro e compreender, aproveitar esse momento, que quando a gente fala de cultura, não é somente festividade, não é somente o carnaval, não é somente o ciclo junino, por exemplo. Não é sobre isso. A cultura ela tem que ser o ano todo e a gente vem buscando fortalecer. Foi assim com o movimento Respeito a Meu Brega, que era um movimento que já existia antes de ser vereador, que a gente conseguiu consolidar, de fato, essa marca de valorização da cultura periférica, como eu disse mais cedo, mas, acima de tudo, de valorizar aquele artista que não se sentia dono do seu próprio espaço. Por exemplo, nunca se imaginou que a gente conseguiria ter os nossos artistas do movimento brega ocupando o Marco Zero. Isso tem um significado muito especial, muito importante, né, de ter artistas renomados como Nega do Babado, de dizer assim, poxa, eu estava quase desistindo. Mas hoje eu estou vendo que as coisas estão acontecendo.
E no baile municipal, deixa eu lembrar.
Exatamente. O baile municipal esse ano foi um marco para a gente, bem especial, como disse Betânia, porque foi um baile voltado para as mulheres e pela primeira vez nós tivemos artistas do movimento brega no baile municipal, o que mostra o compromisso dessa junção do legislativo com o executivo, o que mostra também a questão da sensibilidade do prefeito João Campos de nos escutar. Assim como ele me escuta, ele escuta os outros vereadores também e é por isso que está dando muito certo. Então eu fico muito feliz e eu diria até que sou muito abençoado de ter um governo que nos escuta e que sabe da importância do legislativo no dia a dia nessa construção de política pública.
Ele escuta tanto que está levando a oposição para a base, não é? É impressionante isso, né?
Pois é, isso mostra que a boa política ela é possível ser feita. Você imagina quando a gente consegue trazer para junto alguém que não entendia, né? De fato, a base do governo, vamos dizer assim, e hoje está entendendo, compreendendo que estar ao lado do prefeito João Campos é necessário. Mas eu preciso reforçar aqui, como um bom democrata que sou, né, que é necessário que tenha oposição, sabe? A gente não pode jamais, porque o prefeito está bem avaliado, que os debates não precisam ser feitos. E é necessário, a democracia existe para isso. É necessário ter o contraponto, é necessário que a gente escute o outro lado para que a gente realmente possa ter a cidade que a gente tanto almeja.
Inclusive pela própria base, né? Para que tenha um olhar crítico, que não fique só atrás, sem... Ah, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque tem muita coisa que precisa de ajuste ainda nessa cidade.
E eu diria até, Betânia, muitas das nossas demandas que foram atendidas foi muito mais naquele sentido da crítica construtiva. Quando a gente consegue dialogar com o secretário, de chegar na ponta, de entender o outro lado também, porque muitas vezes para a gente é muito fácil criticar. Por exemplo, lá no Alto Zé do Pinho, existe uma demanda antiga, agora é real, vou finalizar minha fala explicando isso, de uma creche. E aí nós tínhamos muita gente, tem que ter a creche, tem que ter a creche, cadê a creche que não sai, só ilusão, como o pessoal diz na comunidade. E eu, dentro da comunidade, pude compreender que não era uma questão somente de fazer a creche, era onde construir a creche. Uma cidade que ela cresceu naturalmente da forma que cresceu, principalmente na área periférica, os espaços estão todos ocupados. O que a gente vê, inclusive, é que uma casa que antigamente era de um quarto, hoje tem três para cima, né? Há uma verticalização da periferia. Então a gente teve essa preocupação. Poxa, a gente sabe que precisa de uma creche no Alto Zé do Pinho, mas o que é que precisa ser feito? E nós identificamos naquele momento que o Clube Bom Sucesso, uma parte dele, poderia ser a creche. E a gente passou esse um ano e meio nessa toda parte burocrática, conversando com o secretário, vendo documentação, e hoje a creche é uma realidade. Então, o que mostra também da importância da gente buscar entender a dificuldade, e nós que estamos na ponta ouvindo a população, conseguimos ter uma percepção muitas vezes maior de quem está lá no poder executivo. Então a gente chegou, nós sabíamos do problema, chegamos com a solução e tivemos um secretário como o secretário Fred Amans, que teve a sensibilidade de dizer, é possível realmente a gente atender a creche do Alto Zé do Pinho, que hoje é uma realidade que está bem avançada, vai ser uma das creches mais bonitas da cidade do Recife. É assim, muito bacana, o que mostra, né, que é importante esse olhar de dentro da comunidade até o poder executivo.
Já começou?
Já está terminando, está na fase, já está na fase dos detalhes já. Vai ser uma creche verticalizada, vai ser uma creche que vai ter até um rooftop em cima, uma área de convivência, com energia renovável, que é algo que a gente fala muito. Nós temos, veja, antes de eu estar no Partido Verde, a gente já defendia essa questão da energia renovável. Então, as escolas do Recife hoje, boa parte delas, e vamos chegar na totalidade, já utilizam energia renovável. Então, assim, o que mostra que a gente está, não é simplesmente botar um aluno numa creche. Não, é realmente todo um contexto social que envolve para que o aluno fique ali e seja atendido.
Como é que o senhor vê a questão da segurança aqui na nossa cidade, vereador?
Infelizmente, gostaria que estivéssemos avançando mais, né? A gente tem falado muito disso na Câmara. A gente deixa de avançar em muitas pautas porque a segurança ainda é um calo da atual gestão. A gente defende, não é de hoje que a gente defende, que exista a possibilidade de um grupo tático armado da Guarda Municipal. A gente fez esse debate com muita maturidade para que possa colaborar com a Polícia Militar, que de fato tem o poder ostensivo, que é quem deve estar cuidando. Então a gente tem procurado fazer um debate muito necessário para que a gente possa unir esforços, né? Não tem esse negócio de palanque político quando se fala do bem-estar da população. Então a nossa intenção realmente é que a gente possa construir, né, a longo prazo, uma relação município-estado para que de fato a população hoje possa se sentir segura. Não existe a gente pegar, abrir o jornal como foi ontem, hoje, acho que foi ontem, até a Folha de Pernambuco, e a gente vê uma pessoa que foi esfaqueada, chegou aí a óbito dentro de um ônibus da cidade do Recife. Isso, a gente não pode normalizar uma situação como essa. Não existe a gente ainda ter assalto no centro do Recife. E aqui eu destaco, a mesmo ponto que a segurança realmente precisa ter esse olhar diferenciado, o Recife Antigo, a Ilha do Recife, onde nós estamos, a gente consegue ver avanços, por mais que a gente pense que não, mas a gente até pouco tempo atrás lembrava das situações que tinham nos grandes eventos aqui da cidade, ou até nos finais de semana, quando o Marco Zero tá mais cheio. E hoje há uma colaboração da CIATU, preciso destacar, né, com a Companhia de Turismo, a Companhia Militar, com a Guarda Municipal da cidade do Recife, que tem dado muito certo. Reduziu drasticamente esses números e tem mostrado que o poder da Polícia Militar, da CIATU especificamente, com a Guarda Municipal, tem sido exitoso. E é esse plano, talvez, que a gente precisa reverberar para que a gente possa avançar a longa escala, para que a gente possa ter esse tipo de plano que está dando muito certo, tanto nos pontos turísticos da cidade, que é algo que a gente defende enquanto membro do Conselho de Turismo, mas também nas comunidades, mas também nos corredores de ônibus. É essa sensação de segurança que, infelizmente, a gente não tem, que a gente vem chamando atenção e que a gente espere chegar nesse momento de segurança da cidade.
E ampliar o conceito de centro do Recife, sair do Marco Zero, porque assim parece que as coisas só acontecem no Marco Zero e o resto da cidade fica num abandono que você tem medo. Dia desses eu vim aqui pro bairro do Recife, né, Marco Zero, aí festa, aquela é uma cidade movimentada, linda, cheia de vida, aí vou atravessar a ponte para pegar o ônibus lá na 1º de março. Aí é outro mundo. Isso. Que você fica com medo de estar na parada, fica com medo de usar o celular para pedir um Uber, fica com medo.
Isso. Essa sensação de segurança que é importante, mas eu também destaco que isso é um processo a longo prazo. A gente lembra como era tratada politicamente a política pública de fato há 2 anos atrás, por exemplo. E a gente está vendo, por exemplo, que o gabinete do Recentro, secretária Ana Paula Vilaça, tem avançado. Por exemplo, o escopo do Recentro foi ampliado através de uma emenda, inclusive foi votado através da comissão, da nossa Comissão de Finanças e Orçamento. Nós conseguimos ampliar o escopo lá para a Rua da Imperatriz. E aí a gente lembra de um debate que fizemos em 2021, ainda no momento pandêmico, onde a gente dizia, olha, eu acredito que a gente não vai voltar à imperatriz dos velhos tempos, né? Onde a gente via as famílias indo para lá comprar, que era um evento ir para o centro da cidade comprar roupa no final de ano, comprar roupa para ir para o colégio. É uma realidade diferente. Então, o que é que a gente precisa fazer para que a gente possa ter uma imperatriz e um centro como um todo, né, pujante, como a gente defende? Então, a questão do turismo é importante? É. Mas é uma questão muito pontual daqui do nosso bairro turístico. E essas outras áreas, como você bem disse. E é onde a gente avança na questão da habitação social, que é algo que a gente defende. Esses prédios históricos aí, eles precisam ser ocupados, seja com habitação social, com moradia para quem mais precisa, para quem está em vulnerabilidade, seja também através dos órgãos públicos. A gente defende muito isso. E é um conceito de cidade importante que a gente precisa avançar e que é muito minucioso. A gente não vai ver se isso acontecer de uma hora para outra, mas eu acredito que o pontapé inicial já foi dado.
Isso aí. A gente viu, Patrícia, na semana passada, um vídeo sendo viralizado lá em Paulista, que houve uma briga entre vereadores. Um atirou no outro, deu um tiro no pé do outro, não sei o quê, e a briga era por um requerimento de praça. A gente tem isso aqui no Recife, tem essa disputa. Não, isso aqui foi meu. Quem pediu a creche fui eu. Quem pediu a escadaria fui eu. Quem
tá primeiro, lamentar que isso é um episódio que a gente não deveria estar vivendo, né? A gente está parecendo estar vivendo um filme de faroeste. E não é sobre isso. E o povo não merece isso, diga-se de passagem. Obviamente, naturalmente, que somos seres políticos e que no ano da eleição os ânimos ficam mais aflorados para que possamos prestar conta do nosso mandato. Fomos nós que conseguimos. Né, fomos nós que fomos atrás. E naturalmente que quando a gente chega num bairro há aquela disputa eleitoral, mas que não pode passar pelo que a gente viu lá em Paulista, né? A gente tem que entender que a política ela precisa ser cada vez mais amadurecida. Eu acho que o desgaste do político já é tão grande. A gente já luta tanto para mostrar que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo bom serviço, que a gente está próximo da população, mostrar principalmente essa nova geração, né, aprender com os erros, né, para não cometer mais, mas acima de tudo dizer, olha, é importante que a gente esteja inserido no contexto político, que debater política não é somente para quem está no cargo eletivo. O cidadão comum que está na ponta, ele tem que entender e participar desse processo. Quando ele participa, a gente tem uma sociedade muito mais equitativa, mas acima de tudo, com a qualidade de vida melhor, porque aquele cidadão vai saber cobrar do político. Foi assim que surgiu o movimento Somos a Cidade que Queremos. Naquele meu momento de adolescência, eu gostava de ler e assistindo uma certa palestra, eu entendi que a cidade são as pessoas, somos nós, não é o político, né? Então assim, eu hoje estou vereador, pretendo estar até quando o povo achar que eu devo estar, mas a gente não fez concurso público, isso aqui não é um cargo vitalício. A cada 4 anos, o nosso nome está sendo, né, para uma consulta popular, literalmente. Então, quanto mais amadurecimento a gente tiver político e quanto mais a gente tiver esse fortalecimento da conscientização política, quem ganha é a sociedade.
É, mas, independentemente do tiro, Recife, no Recife tem essa disputa. Isso aqui, ó, meu amigo, vem cá, esse território aqui é meu. Olhe, por favor.
Totalmente.
Não é, vereador?
É natural, isso? Existe, obviamente. E aí, cada um do seu jeito. Eu, por exemplo, sou um cara do diálogo. Então, muitas vezes acontece. Eu ligo para vereador, irmão, aquilo ali é um pedido meu ao prefeito. Né? Então, assim, aí ele, não sabia. Enfim, acontece, né? Faz parte do nosso dinamismo eleitoreiro, vamos dizer assim. Porque faz parte, principalmente no ano de eleição, onde a gente tem essa ansiedade realmente de mostrar o que a gente fez para que a gente possa lograr êxito nas eleições.
E até porque existem bairros grandes, como Casa Amarela, por exemplo, que comporta mais de um vereador, que é Sim. claro que um morro fica sendo meu, outro alto fica sendo teu.
Tem espaço para todo mundo,
não é?
Betânia.
Tem espaço.
Tem espaço para todo mundo. E aí eu insisto, quanto mais a gente tiver esse amadurecimento político da população, mais políticos engajados com a sua função a gente vai ter. Se a gente tem uma população que cobra, que é presente, que fiscaliza o seu voto, nós vamos ter políticos cada vez mais, né, cumprindo a sua missão, que é realmente servir a população e, num contexto coletivo, vamos dizer assim, avançar cada vez mais. Porque a gente tem o nosso individualismo, que é natural, mas a gente tem que pensar que o debate foi muito mais além. Não é uma coisa minha, do mandato Marco Aurélio. É uma questão de que o que é que a gente precisa fazer para melhorar a cidade. Eu acredito que é imbuído desse sentimento aí que a gente pode avançar.
Tem mais uma?
É isso que eu ia dizer. A gente continuaria até... Vamos lá, Betânia.
Só mais uma. Com o prefeito João Campos tendo a maioria hoje, segundo as pesquisas, né? O senhor acredita que mesmo assim haverá polarização no Recife? Recife vive esse dilema, digamos assim, político, de extremos, ou não, com um percentual tão alto de preferência do eleitorado, vai ser mais tranquilo, sem polarização?
Fazendo um recorte, inclusive, a nível nacional, a gente vê que ainda vivemos um país muito polarizado. E talvez aquilo que eu estava falando mais cedo, agora há pouco, da conscientização política e desse amadurecimento necessário que a população precisa ter, a gente poderia estar em outro patamar. Obviamente que as legendas são necessárias, que as ideologias são necessárias, mas o radicalismo e essa extremização não é benéfica nem para um lado, nem para o outro. Quem perde é realmente quem precisa, porque você deixa hoje de discutir pautas importantes e necessárias de políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas, para estar discutindo ideologia, ainda mais com o advento da rede social. Então a rede social, para quem me acompanha, sabe, é meu instrumento de trabalho para que a gente possa debater a boa política e não estar extremizando esse debate que não é bom para ninguém.
É isso. A gente continuaria.
Obrigado.
Vereador Marco Aurélio Filho, continuaríamos aqui o resto da tarde conversando, né? Porque, olha, essa fala que ele traz em relação ao eleitor, não é? A responsabilidade do eleitor, da eleitora, dentro desse processo todo, só isso, a gente passaria aqui o resto da tarde conversando, tirando dúvidas. Bom, fica para uma outra oportunidade.
Estou à disposição, agradecer novamente, dizer que foi uma honra ter você pela primeira vez aqui.
Oh. Né,
a gente batendo esse papo, como eu disse, você para nós é uma referência quando se fala de cultura. Agradecer a Betânia, que já, como você disse, já é cadeira cativa, né, do Folha Política.
Oh, Maria.
Agradecer a todos os amigos, a Rádio Folha faz parte do Recifense, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
O senhor já assumiu a presidência do partido ou
já
vai assumir?
Já estou como presidente há mais de 2 semanas e estava esperando para anunciar aqui para você.
Que coisa boa! Que
maravilha! Obrigado.
Betânia, mais uma vez, grata pela sua participação aqui com a gente. Acho que Betânia não tem nem que agradecer. Ela é cadeira cativa aqui nesse comando,
Patrícia,
né? Junto com o Jota Batista. Vamos lá, vamos agora.
Patrícia. Obrigada,
grata,
Patrícia.
Betânia.
Obrigada, vereador, também.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.